Se calhar não foi boa ideia pôr pastéis de nata lá fora, porque estamos aqui a fazer um compasso de espera para as pessoas virem para dentro, mas por imperativos até de cumprimento do nosso horário, vamos mesmo ter que começar. Eu tenho, em primeiro lugar, que dar nota de que com um contratempo não conseguimos ter aqui o moderador que estava previsto, um jornalista, para moderar este painel, porque ficou preso, perdeu o voo de ligação para Lisboa e, portanto, não pode cá estar hoje. Portanto, assumirei eu esse papel, portanto, estarei na dupla condição de moderadora e de relatora. Quero também apresentar os membros deste painel, começando exatamente pela ordem que está na nossa conferência e, portanto, apresentar o Sr. Professor Luís Filipe Antunes. É professor associado com agregação e presidente do Departamento de Ciência e de Computadores da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. Tem estado sempre a desenvolver trabalhos nesta área, portanto especializou-se na área da segurança informática, gestão de identidade digital, privacidade e proteção de dados. O Sr. Professor Pedro Veiga é o coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança desde 2016, também é professor catedrático da Faculdade de Ciências de Lisboa, ligado há muitos anos a esta área, foi pró-reitor da Universidade de Lisboa também, responsável pelos sistemas de informação, presidente do Conselho Executivo da Fundação para a Computação Científica Nacional, entre outros cargos. Depois temos Rasa Ostrauskait, é coordenadora das atividades nos assuntos relacionados com ameaças transnacionais da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa. Desenvolveu também trabalhos ao longo do tempo relevantes nesta área, no Centro de Prevenção do Conflito também da OSCE, trabalhou também com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros da Lituânia, esteve também nas Nações Unidas em representação da Lituânia em Nova Iorque e também em Bruxelas e será também aqui hoje oradora. O tema que deste painel são os desafios tecnológicos do ciberespaço, já muito suscitados também no painel anterior. Talvez um dos pontos que eu acho que seria interessante pensarmos é um pouco como é que conseguimos garantir aquilo que são garantias, liberdades que foram adquiridas ao longo do tempo, mas com um pressuposto físico e até diria mesmo territorial, como bem saberão as pessoas que estão relacionadas com a área da defesa e que hoje ganham um novo impulso, mas também um novo desafio a ser conquistado a partir desta dimensão mais tecnológica. Eu queria pedir, antes ainda de passar a palavra aos oradores, que pudessem falar um pouco mais devagar, porque os nossos intérpretes terão tido alguma dificuldade no painel anterior, de modo que vou dar 10 minutos a cada um, à semelhança daquilo que aconteceu no painel anterior. Passava, desde logo, a palavra por 10 minutos ao Sr. Professor Luís Antunes.
Em cima. Ok. Muito obrigado. Bom dia a todos. Queria começar por agradecer o convite à Sra. Deputada Isabel Santos e Nilza de Sena. É um prazer estar aqui e é um prazer estar aqui a falar sobre este assunto. E diria que, como tenho dito em algumas palestras que tenho feito, onde tenho falado sobre o Cambridge Analytica, finalmente é público. Para nós tecnológicos, finalmente é público. E gostava de começar mesmo por aí, que é o nós tecnológicos e durante os próximos, sei lá, 2 minutos, quando eu falar nós, estou a falar de tecnológicos. E fazer um bocado meia-culpa. Nós tecnológicos fizemos desenvolver a tecnologia e fizemos desenvolver um bocado a sociedade e fomos desafiados para isso como nunca o foi feito. Eu diria que a internet começou em 64, a questão do armazenamento de dados. Eu lembro-me na faculdade de armazenar dados em cartões perfurados, em fitas, disquetes 5 e 1 quarto. E a tecnologia evoluiu até um ponto em que nós hoje guardamos dados e guardamos um grande volume de dados num sítio onde nós não sabemos onde ele está. E ao fazer este desenvolvimento tecnológico, nós demos por garantido um conjunto de direitos, liberdades e garantias que tínhamos no mundo físico e que continuamos a ter no mundo físico e que demoraram séculos a serem conquistados e que, de repente, estão a ser postos em causa neste novo mundo que mistura o físico com o digital. E começa a haver muitas pessoas a desafiar aquilo que os nossos antepassados arduamente conquistaram e a dizer que, proativamente, é o cidadão que prescinde de um conjunto privacidade, por exemplo, que é ele que faz o posto disso tudo, sem que nunca lhe tenha sido dado a capacidade de controlar a sua exposição neste mundo digital. O problema é que nós não fizemos desenvolver um conjunto de tecnologias também que nos conseguissem garantir esse conjunto de direitos, liberdades e garantias num mundo digital. Nunca fomos desafiados, nós tecnológicos, nós universitários, para desenvolver este conjunto de tecnologias. Se a tecnologia nos trouxe até aqui, na minha opinião, é a tecnologia que nos vai resolver este problema em que nós estamos hoje em dia. E, portanto, isto, uma das primeiras perguntas que me tinham feito é exatamente este, futuras tendências, se podem ou não afetar ou alterar o comportamento dos seres humanos, e eu acho que sim. Eu não gostava de deixar aos meus filhos uma sociedade em que eles vivessem vigiados 24 horas, 7 dias por semana. Acho que isso condicionava claramente a liberdade deles. E, portanto, é a nossa responsabilidade, é a responsabilidade desta geração, deixar uma sociedade livre aos nossos filhos e aos nossos descendentes. E está na hora de o fazermos. Quais são os desafios atuais e os futuros? Bem, a questão é que no desenvolvimento tecnológico e na construção da internet, a questão de segurança nunca foi um fator. Foi um fator a questão de resiliência, foi desenhado por militares e, portanto, tinha que ser resiliente a falhas. Foram vários os fatores que nos levaram a desenvolver isto, a questão da segurança nunca foi um fator. E agora começamos a falar em princípios como segurança por desenho, como privacidade por desenho, e se o tivéssemos feito há 40, 50 anos atrás, estaríamos claramente muito mais à frente daquilo que nós temos hoje. Portanto, o desafio são dois. Um, tentarmos resolver tudo aquilo que nós herdamos até hoje e que tem imensos problemas de segurança. E o segundo desafio é evitar que isto volte a acontecer. Ou seja, de que forma é que nós conseguimos evitar que isto volte a acontecer? Regulatório, sim ou não? Consciência social, formação, awareness? Mas temos que ter uma estratégia para fazer para o futuro. Eu deixo aqui um conjunto de desafios que eu tenho começado a dar aos meus estudantes na universidade. E o mais simples foi, eu há 4 anos, a Fundação Ciência e Tecnologia convidou-me para fazer uma palestra. E a palestra era sobre Internet das Coisas e o grande volume de dados que a Internet das Coisas gera. Eu decidi começar a contar há 4 anos atrás o número de aparelhos que eu tinha em casa ligados à internet. Eu tenho 2 filhos, portanto podem imaginar consolas e tablets. E quando cheguei aos 10, decidi parar. 10 aparelhos ligados à internet e ainda faltavam alguns. E comecei a achar que, por exemplo, eu tinha que ter a capacidade de controlar a exposição da minha família no mundo digital. Ou seja, todos os dados que estes aparelhos ligados à internet estão a gerar sobre mim e sobre a minha família, eu tenho que ser capaz de controlar essa exposição. E não só. Neste momento, nós não conseguimos controlar essa exposição. Se o nosso frigorífico tiver uma ligação à internet, pode estar a dizer que nós não temos ovos a alguém. Isto é o mínimo que podemos estar a fazer. É óbvio que se a nossa televisão for uma Smart TV e estiver ligada à internet, alguém pode estar a ver o que nós estamos a fazer na sala e ouvir o que nós estamos a falar na sala. E, portanto, estamos neste momento a desenvolver uma tese de doutoramento com uma aluna e que está com algum sucesso, que é desenhar uma camada de software que eu possa pôr no meu router de casa. O router é o sítio por onde passa todo o tráfego da minha casa e eu consiga barrar tudo aquilo que são estes dados. Barrar e eu controlar. Depois podemos fazer uma coisa, podemos continuar a valorizar estes dados e podemos dizer às pessoas, olha, agora pode fazer um leilão e tentar vender os seus dados. Mas é o controle da pessoa, é a pessoa que tem que ter a capacidade de dizer eu quero ou eu não quero fazer isto. O pior que nos pode acontecer e que mina a confiança nestes sistemas é isto estar a acontecer sem as pessoas saberem o que se está a passar. Um outro desafio que me tinham lançado era a construção de parcerias e cooperação. Eu acho que é inevitável. E a situação em que nós estamos hoje em dia, e eu penso que tarde vamos falar sobre isto quando falarmos em questões de cibersoberania, nós estamos numa luta muito desigual, nós e a Europa, relativamente aos Estados Unidos, relativamente à China. Nós na Europa somos 27 países, cada um a tentar garantir a sua cibersoberania, e portanto, reparem, temos que ter 27 vezes a capacidade para o fazer, quando em outras latitudes nós temos países que são um continente, e que estão a lutar pela cibersoberania enquanto um continente. E, portanto, vamos ter que encontrar esse equilíbrio na Europa, e na parte do ciber, já não são só países. Nós temos grandes grupos tecnológicos com uma capacidade no ciberespaço muito superior à capacidade que a maioria dos países tem. E, portanto, nós começamos a ter novos atores neste ecossistema do digital, que conseguem claramente influenciar a nossa liberdade, que conseguem claramente influenciar o nosso desenvolvimento enquanto sociedade. E nós temos que olhar para isto, nós temos que parar, refletir e ver o modelo de sociedade que nós queremos deixar aos nossos filhos. Nesta questão das parcerias, e agora falando um bocadinho para o espaço europeu, Eu acho que é inevitável que nós vamos ter que colaborar, completamente inevitável, e vamos ter que confiar. O problema da confiança é que nós só temos que confiar quando perdemos o controle. Eu só preciso confiar num sistema de votação eletrónica quando eu deixei de o controlar. Porque eu, enquanto o controlar, eu não preciso de confiar, eu controlo. Não é? E, portanto, neste espaço europeu, 27 países em que a cooperação vai ter que existir, a confiança é muito importante, mas temos que ter mecanismos residuais, por muito que sejam residuais, para cada um destes países sentir que controla alguma coisa. E tecnicamente é possível. Sentir que tem algo, um epsilon, em cima da solução europeia que consegue garantir. De outra forma, eu acho que vai ser muito difícil. Nós temos 27 países alinhados. E principalmente quando, por exemplo, a nível de NATO, nós temos historicamente países da NATO a escutar líderes de outros países da NATO. E é muito difícil construir a confiança quando nós sabemos que isto está a acontecer numa base diária. Portanto, nós temos que ter essa partilha, mas temos que ter a capacidade também, nem que seja residual, de ter um controle de algo que garante esse epsilon de cibersoberania. Por fim, quando falamos em capacidade, o desafio era capacidades ofensivas no ciberespaço. Será que conseguem garantir a subsistência dos mais frágeis? A grande vantagem do ciberespaço é que não existem os mais frágeis. Portugal, como um país muito pequenino, pode ter um conjunto de pessoas que são brilhantes no ciberespaço. E temos o exemplo disso, um aluno da Faculdade de Ciências do Porto a que pertence, que foi considerado a nível global o hacker do momento. Temos estas capacidades, nós estamos a formar estas capacidades, temos é que ter uma estratégia de reter estas pessoas. Nós não devíamos estar a formar estas pessoas para elas irem trabalhar para um país terceiro, para elas irem trabalhar para um desses atores tecnológicos. Nós temos que ter uma estratégia nacional. Quando vimos há bocado o Comissário Europeu a falar na formação, é disto que estamos a falar, é capacitar o país. E no ciberespaço, quando nós falamos em capacitar, é técnico, sim, temos que desenvolver tecnologias, mas é capacitar de recursos humanos. É muito importante nós termos recursos humanos altamente especializados que consigam fazer isto. Eu vou terminar só com um disclosure, que hoje é fácil fazer esse disclosure. Eu, quando aterrei, recebi a notificação de um artigo científico que um aluno de doutoramento teve, e vocês todos já devem ter ouvido falar em blockchain. Um aluno de doutoramento português, um aluno de doutoramento do Porto, conseguiu atacar um protocolo que é o Multiparty Computation, que põe em causa o blockchain. E hoje, finalmente, tivemos o resultado da publicação, que foi um artigo aceito, portanto, estamos nessas condições. Tínhamos comunicado previamente a um conjunto de parceiros nacionais de órgãos de soberania que tínhamos conseguido fazer isto. Acho que é importante passar este conhecimento para esses órgãos, mas nós temos esta capacidade. Ou seja, quando falamos em desequilíbrio, esta é uma daquelas áreas em que o conhecimento é um grande valor. O conhecimento representa muito valor. E nós temos que ter uma estratégia de retenção deste conhecimento. Portanto, eu parava aqui.
Muito obrigada e muito obrigada também pelo cumprimento escrupuloso do tempo. E passava agora a palavra ao Sr. Professor Pedro Veiga, que penso que tem um vídeo para nos apresentar também. Por favor.
Sim, e uma apresentação, mas precisava de ajuda para a apresentação aparecer. Bem, começava por cumprimentar. Ok, muito obrigado. Eu começava por cumprimentar os senhores deputados e os senhores deputados, especialmente a nossa moderadora e relatora, o senhor Presidente da Assembleia Parlamentar da OSCE, as senhoras embaixadoras e embaixadores aqui presentes, autoridades civis, militares, nacionais e estrangeiras, minhas senhoras e meus senhores. Em nome do Centro Nacional de Cibersegurança, queria agradecer o convite para estar aqui presente. Face às limitações de tempo, e porque eu tenho um vídeo para apresentar que demora cerca de 4 minutos, vou passar os meus slides muito rapidamente e espero conseguir passar a mensagem que depois poderá ser reforçada na parte do debate. Nós assistimos nos últimos 30 anos à chamada convergência tecnológica. Basicamente, houve três indústrias, a informática, as telecomunicações e os mídia, que começaram a convergir para o digital. Mas isto teve uma aceleração espantosa nos últimos 10 anos, é aquilo que se chama a transformação digital. Os nossos conteúdos todos passaram a estar sobre a forma binária de zeros e uns. Portugal não esteve alheio a esta problemática e, na sequência da aprovação da Estratégia Europeia de Cibersegurança em 2013, passados 2 anos foi aprovada a Estratégia Nacional. Esta estratégia está organizada segundo 6 eixos e eu queria chamar a atenção para o eixo que está mais à direita, que é o da cooperação. É uma área em que a cooperação é fundamental, porque os problemas são transfronteiriços e a identificação de ataques, o tratamento de ataques, mas também desafios que existem de várias índole e que já foram falados na sessão anterior, passam muito pela cooperação. Há um outro aspecto que queria chamar a atenção da nossa estratégia. A nossa estratégia orienta-se em 3 grandes áreas. Não são as únicas, mas são aquelas que eu queria aqui realçar, que são a cibersegurança, que trata de nos prepararmos para sobrevivermos, sermos resilientes no mundo digital. Depois temos a área da ciberdefesa, que trata da proteção das nossas organizações ligadas à defesa e que também é extremamente importante. Inclusive, o vídeo que eu vou mostrar dá ênfase a isso. E depois, os crimes cometidos no ciberespaço também merecem uma grande atenção e, portanto, a terceira área que eu queria salientar é o cibercrime. Claro que, como a caixa de baixo do lado direito chama a atenção, depois há o ciberterrorismo e, hoje em dia, o prefixo ciber aparece à frente de muitas outras coisas, espelhando exatamente o resultado da transformação digital. Uma pergunta que me fazem frequentemente, mas que creio que nesta audiência já todos terão pensado, é o que é o ciberespaço. O termo ciberespaço foi criado na década de 80 num romance e é descrito como o mundo virtual dos computadores, blocos de informação. Claro que inclui informação, sistemas e redes de comunicação, mas o mais importante são as pessoas. E estas pessoas precisam de ser capacitadas para os desafios que existem neste novo mundo digital. Na sessão anterior também já foi falado do Facebook, os cuidados que as pessoas devem ter no Facebook, e isso passa por uma capacitação das pessoas. As pessoas são o elemento crucial em que devemos intervir. E é isso uma das preocupações do Centro e das políticas nacionais e europeias nessa área. Aliás, o Comissário Julian King também falou da importância das pessoas. A nossa equipa tem uma dependência direta do Primeiro-Ministro, se bem que com competências delegadas na Senhora Ministra da Presidência da Modernização Administrativa. Foi criada em agosto do ano passado e, devido à grande transversalidade da problemática da cibersegurança, um Conselho Superior de Segurança de Ciberespaço, que faz a governação da estratégia, e neste momento estamos a fazer a revisão da estratégia. Nomeadamente, esperamos ao longo deste mês de maio ter aprovada a nossa versão da estratégia 2.0, que trata de problemas que até há pouco tempo não eram tão gritantes, como a proteção não só de infraestruturas, mas também os serviços essenciais. E o alerta para os serviços essenciais também resultou da Diretiva de Segurança das Redes e Sistemas de Informação, que formalmente tem de ser transposta até à data de amanhã, também como o Comissário Julian King chamou a atenção, e que está na Assembleia da República neste momento. As dimensões da cibersegurança, e preparar-me para passar para o vídeo. Muitas vezes as pessoas pensam que é só uma componente técnica e tecnológica. Não é. Tem a ver com a política das organizações, ao nível mais alto, ou conselho de direção, em inglês Board of Directors, tem de haver uma percepção da importância dos problemas de cibersegurança, que podem ter implicações legais e económicas enormes, empresas que podem desaparecer ou ter sérias perdas financeiras devido ao problema da cibersegurança não ter sido devidamente tomado em conta. E depois, na última linha, podemos ver que o elemento humano, as pessoas, os componentes psicológicas, o cibercrime hoje em dia tem novas dimensões, aquilo que se costuma chamar a engenharia social, para manipular as pessoas, obriga a enormes cuidados. Nós, no Centro de Cibersegurança, temos uma pequena intervenção a nível da OSCE. Eu próprio e pessoas da minha equipa temos participado em algumas reuniões da OSCE, nomeadamente na implementação das Confidence Building Measures. Nós operamos a linha de passagem de informação sobre ciberincidentes para depois serem passados para a dimensão política e militar, caso adequado. Mas isto mostra a importância também do eixo da cooperação. É muito importante que, se existirem incidentes, eles sejam notificados de uma maneira rigorosa e muito eficiente para evitar mal-entendidos e que os problemas possam escalar. E, para terminar, eu ia pedir a ajuda de uma pessoa, de um português que todos conhecem, todos, inclusive aos nossos participantes estrangeiros, mas devo fazer um pequeno enquadramento. Há cerca de 2 meses, esta pessoa, que é engenheiro de formação base, foi-lhe atribuído o grau de doutor honoris causa aqui em Portugal, na minha universidade, a Universidade de Lisboa. Durante um discurso de 1 hora e pouco, há 4 minutos em que esta pessoa falou dos desafios do ciberespaço e dá ênfase a algo que já foi falado e que eu queria reforçar, que são os ataques às nossas infraestruturas críticas. Nomeadamente, tem havido ataques a redes de energia elétrica, a portos, a redes de abastecimento de água, ao sistema financeiro. É preciso muita atenção do ponto de vista de cibersegurança, tornar essas empresas e organizações resilientes. A outra atenção é para a internet das coisas. O meu colega de mesa já falou, a internet das coisas está a penetrar no nosso dia-a-dia, desde pulseiras para monitorar a atividade física e que, se não for tido cuidado, podem ser intrusões graves à nossa privacidade, mas vão entrar nos nossos lares, em muitos casos já entraram sob a forma de smart TVs, vão aparecer como assistentes pessoais, etc., e é preciso imenso cuidado. E então, deixo com o vídeo, com uma pequena nota, a pessoa, como foi numa cerimónia em que ele é homenageado como engenheiro, dá uma ênfase grande ao papel dos engenheiros no ciberespaço.
Por outro lado, quando olhamos para a engenharia, para a ciência e para a tecnologia, encontramos perante um dos outros mais importantes domínios em que são maiores as expectativas e as potências.
Durante o teste funcionou, hoje de manhã. Já agora, enquanto estou aqui a trabalhar, portanto, trata-se do engenheiro António Guterres, como sabem, é secretário-geral das Nações Unidas, mas também é engenheiro. E ele fala, e com a autoridade que ele tem, do conhecimento que tem dos problemas do ciberespaço, sobre os ataques, a falta de legislação internacional que trate dos desafios do ciberespaço. É esse de baixo. Este.
É o último.
É.
Por outro lado, quando olhamos para a engenharia, para a ciência e para a tecnologia, encontramos perante um dos outros mais importantes domínios em que são maiores as expectativas e as potencialidades para melhorar a vida da humanidade e para projetar enormes crescimentos das economias e, ao mesmo tempo, onde se apresentam alguns dos dilemas éticos mais dramáticos em relação ao futuro do nosso planeta. E estou a referir-me agora às tecnologias de informação e comunicação e, em particular, ao chamado ciberespaço. Hoje existem, de forma mais ou menos escondida, episódios de ciberguerra no mundo entre Estados. E, pior do que isso, não há nenhum esquema regulatório em relação a esse tipo de guerra. As convenções de Genebra, o direito internacional humanitário, não é claro como se aplicam à ciberguerra. E eu estou absolutamente convencido que, ao contrário do passado, e lembro-me das batalhas da Primeira ou da Segunda Guerra Mundial, que começavam sempre com grandes barragens de artilharia, depois das guerras do Golfo, em que tudo começava sempre com maciços bombardeamentos aéreos ou com mísseis de cruzeiro, estou absolutamente convencido que a próxima guerra entre dois Estados vai ser antecedida por um maciço ataque, de ciberataque, maciço ciberataque, com o objetivo de destruir as capacidades militares, sobretudo de comando, controle, de comunicação do inimigo e de paralisar as suas próprias infraestruturas básicas, como, por exemplo, as redes elétricas. E, no entanto, sabendo nós isto, encontramos completamente despojados dos mecanismos regulatórios necessários para garantir que esse novo tipo de guerra obedeça àquele progressivo desenvolvimento de leis da guerra para garantir um caráter mais humano àquilo que é sempre uma tragédia de proporções extraordinariamente dramáticas. Mas não é apenas a ciberguerra. Todos hoje têm como preocupação essencial nas atividades económicas, nas atividades sociais, na vida política, na vida governativa, os problemas da cibersegurança. E aí vemos engenheiros simultaneamente procurando proteger-nos a todos nós com ações extremamente meritórias e vemos engenheiros sendo instrumentos de utilização das potencialidades destas tecnologias, quer por organizações de natureza criminosa, quer mesmo por organizações de natureza terrorista, na chamada Deep Web ou na chamada Dark Web. E esta é uma questão central que nos deve preocupar a todos, porque uma vez mais as formas de regulação tradicionais, quer feitas pelos Estados ou por convenções internacionais, dificilmente se podem aplicar aí. E em relação à chamada Internet das Coisas, ou Internet of Things, que no fundo tem a ver com todos os conteúdos e todas as operações que decorrem a nível da rede, nós verificamos que estamos hoje completamente desprovidos de quaisquer mecanismos regulatórios ou sequer de protocolos que definam algumas regras básicas para garantir que a Internet seja um instrumento fundamentalmente ao serviço do bem.
Sr. Deputado Anílio de Sena, terminei. Peço desculpa por ter, no total, ocupado mais 10 minutos.
Muito obrigada. Não ocupou mais 3 minutos, portanto, está dentro do tempo. Passava então a palavra à Rasa Osterhaus-Keit, vai fazer também 10 minutos na sua intervenção.
Thank you, Madam Chair, and I would like to start by thanking our Portuguese hosts for inviting me to address the session on technological challenges, and in particular I'd like to acknowledge the invitation of Isabel Santos, the President of the Portuguese Delegation to the OSCE Parliamentary Assembly. In my intervention, I'd like to highlight the fact that in response to the technological challenges in cyberspace, the OSCE participating states adopted the most comprehensive set of confidence-building measures to reduce the conflict stemming from the use of ICTs. Now, clearly, information and communication technologies have created opportunities for unprecedented economic growth, for unprecedented political advancement and social mobility. At the same time, if you look around, you recognize that there are new dangers and risks that have been brought to life and that can be abused by malicious use of ICTs. Now, if one thinks about the reach and impact, clearly challenges in the cyberspace and any attacks on the cybernet, they can have an impact on a truly global scale. And when it comes to impact, the cyber attacks may have impact that clearly goes beyond the immediate effects. Now, one of the biggest challenges in cyberspace is that of technical, legal, and political attribution. Cyber attacks are very hard to predict, challenging to trace. They are eminently deniable. The perpetrators can be state actors or not. They can be acting directly or indirectly, and they can be stationed basically anywhere. Now, if one thinks about the worst case scenario, it's a cyber attack, a limited cyber attack, which can be misattributed and which can lead to a serious deterioration of relations, be that bilateral or multilateral, and it can even lead to a conflict with kinetic means. That is not to suggest that states are not using their cyber capabilities already. I'll give you a few examples. Back in 2015, a complex cyber attack on the Ukrainian electricity grid prevented over 200,000 Ukrainians from using electricity for over several hours. Now, last year, global NotPetya ransomware attack led to financial losses in the range of $900 million. One of the victims was United Kingdom National Health Service, which had to turn away patients which were scheduled for regular operations. Now, very recently, both United States and the United Kingdom issued a joint alert, an unprecedented alert, because they recognized that they do have perpetrators on their routers, including of critical infrastructure. The perpetrators who had the possibility to monitor, modify and deny internet access. Now, all these incidents clearly indicate the necessity for states to start answering serious, challenging questions. One of them is how to attribute cyber attacks beyond reasonable doubt, how to promote responsible state behavior in cyberspace, and also how to use and apply international law in the case of serious incidents involving two or more states. Now, finding answers to these questions is even more important because the surface attack is increasing. Why? Because of the Internet of Things, because of the cloud computing, because we are moving, all of us, to cyberspace. Now, finding answers is proving extremely challenging. Some of you may know that last year the United Nations group of governmental experts failed to reach consensus on a report which examined all of these questions. In fact, a number of national experts suggested that national positions are now hardening and mistrust amongst states on cyber-related issues is sky high. That all leads us to the conclusion that we need to start implementing and doubling our efforts to implement whatever measures we already have in place. Because one thing is clear, that the proliferation of the use of ICTs, the risk of conflict is increasing. Now, our colleague, Mr. Vega, has just referred to the role of the OSCE in promoting cyber CBMs, cyber confidence building measures. The OSCE, in fact, has led and has played a pioneering role since 2012, and our main executive body, the Permanent Council, tasked the informal working group to establish and to develop confidence-building measures to reduce the risk of conflict stemming from the use of ICTs. The outcome of this informal working group is 16 confidence-building measures. These are practical measures. These are measures that can bridge ideological divide and ideological differences when it comes to cyber policy. These measures can be loosely clustered into three different areas. Some of them are having a transformative character. Some of them are more of a cooperative character. Now, the first one and the first measure is about how to read another state's posture in cyberspace and how to draw the red lines when it comes to unacceptable behavior in cyberspace. This particular cluster of confidence-building measures encourages participating states to proactively share their cyber strategies, their pertinent military doctrines, but also information about their cyber capabilities. In that way, and this information can make cyberspace that tiny bit more predictive, so that a state could read and identify with slightly more certainty who might be behind a certain cyber attack, but to engage with that country on a diplomatic level, and also what kind of countermeasures to take. The second cluster of cyber CBMs establishes a mechanism, a crisis resolution mechanism. To that end, all participating states nominated focal points, cyber focal points, which we call our focal points for cyber diplomacy. And the third set of measures are the ones which are promoting practical cooperation. They're the ones which target national preparedness and due diligence. Now, what kind of cooperation that I mean that by practical cooperation? It's a cooperation about issues that are of mutual concern to all participating states, either concern or interest. And it's remarkable that all participating states have chosen ICT-enabled civil infrastructure as their main focus of concern. Now, all in all, our cyber CBMs provide a framework which would allow us to reduce conflict by engaging decision makers prior to the situation getting out of hand. Now, our confidence building measures, and when it comes to their implementation, I mean, a number of participating states have clearly advanced. Of course, we're not immune to the general climate in international relations. So what are the key components of when it comes to implementation? One is political vision, and the other one is political will. And of course, one needs to also be aware and have a capacity when it comes to cyber confidence building measures and cyberspace. It's important that our confidence building measures are ready to tackle the next major ICT-induced crisis whenever it may come. And from our part, the OSCE Secretariat, and especially its Transnational Threats Department, stands ready to engage with you to continue working in promoting cyber stability and building what we would call a secure cyber neighborhood. And with that, I will conclude, Madam Chair.
Muito obrigada também por ter cumprido mais ou menos o tempo que foi atribuído. Neste momento, eu vou então abrir um espaço para intervenção, talvez também cerca de 10, 15 minutos. Eu pedia que se identificassem e que dissessem a quem dirigem as questões. E tenho já ali uma inscrição. Faz favor, tem a palavra.
Bom dia novamente. Cumprimento novamente todos os presentes. O meu nome é João Rocha Pereira, sou criminalista e consultor internacional de segurança e também sou consultor nestas áreas. O professor Pedro Veiga referiu, e o outro orador do Porto também, a componente técnica e tecnológica para além da política das organizações, mas também a importância das pessoas. E é nesse aspecto que eu gostaria de pedir, sobretudo, a opinião do professor Pedro Veiga. Eu penso que é necessário fazermos um investimento maior nas pessoas. Há muita falta de cultura de segurança, de um modo general, e, sobretudo, de uma cultura de cibersegurança.
Eu vou pedir-lhe só, peço desculpa, para interromper momentaneamente, porque estamos aqui com um problema de tradução.
Ok.
Só para podermos resolver este problema e já lhe pedia para continuar. Eu pedia aqui as nossas... Muito obrigada. It's working? Se pudesse
okay?
Resumir para a nossa oradora poder perceber, eu agradeço.
Portanto, o meu nome é João Rocha Pereira, sou criminalista e consultor internacional de segurança e também para as áreas de cibersegurança, nomeadamente na NATO. Eu gostaria de pôr a questão ao Dr. Pedro Veiga, mas também aos outros oradores. Foi referida aí a importância da parte da componente técnica e tecnológica, mas também a importância da política das organizações e das pessoas. E em relação às pessoas, eu gostaria de levantar um problema. Penso que há uma grande falta de cultura de segurança, mas também na área da cibersegurança. Seria necessário fazermos um investimento maior, quer a nível das escolas, a começar pelas crianças, quer a nível dos adultos, quer a nível das organizações, quer a nível dos trabalhadores do próprio Estado, que muitas vezes, eu diria infantilmente e irresponsavelmente, acedem a determinado tipo de conteúdos que comprometem todo o sistema ou podem vir a comprometer todo o sistema. E, portanto, eu penso que isto ainda não está entranhado na cabeça das pessoas. Essa falta de cultura de segurança e de cibersegurança pode, de facto, ser muito pernicioso para os objetivos que nós pretendemos atingir, porque podemos ter a melhor das tecnologias, mas se não tivermos pessoas conscientes a operar com elas, não nos serve nada. Muito obrigado.
Muito obrigada. Eu tenho aqui já uma outra intervenção, se faz favor.
Ora, bom dia. O meu nome é Jorge Pinto, sou Presidente da Associação Portuguesa para a Promoção da Segurança da Informação e quero agradecer mais uma vez também, como já aqui foi dito várias vezes, o convite que foi dirigido. Eu tenho uma questão para os três. É o seguinte, nós falamos em cibersegurança, falamos em ciberespaço, falamos em legislação, mas temos que ter uma base comum de entendimento de forma a que possamos desenvolver políticas em conjunto. E pela leitura das várias estratégias de cibersegurança ou de segurança no ciberespaço que existem nos vários países da União Europeia, esse entendimento comum não existe. A ENISA tem uma definição, a OSCE tem uma definição, Portugal tem uma definição e por aí adiante pelos vários países. De que forma é que nós conseguimos unificar estas definições de forma a termos efetivamente uma estrutura de cooperação que funcione?
Muito obrigada. Não sei se mais alguém quer colocar questões, porque se calhar fechávamos essa parte e depois dava a palavra. Faz favor.
Sou o Tenente-General António Martins Pereira, sou responsável pelo planeamento e coordenação do Estado-Maior-General das Forças Armadas e tenho também na minha dependência a área do Centro de Ciberdefesa, que hoje vamos ter aqui o diretor desse centro, o chefe desse centro, hoje à tarde vai também falar. Eu antes de mais queria agradecer as vossas apresentações curtas, mas incisivas nos pontos fundamentais, mas queria desafiar-vos agora naquilo que é a base, o baseline, digamos assim, para esta sessão, que era os desafios tecnológicos. Eu ouvi falar na preocupação das pessoas, na preocupação da segurança, nas confidence building measures, que algumas passam, e passam sobretudo por questões comportamentais, seja do Estado, seja das pessoas, mas só o primeiro orador tocou um pouco nesse processo dos desafios tecnológicos e eu pedia ao professor Luís Antunes se me retirava um bocadinho o véu sobre essa questão de respostas possíveis ao nível tecnológico que temos que incorporar, que o que deveríamos ter feito, obviamente, e que não fizemos. O que é que podemos fazer e o que é que se consegue dizer o que é que já estamos a fazer nessa área? Muito obrigado.
Não sei se há mais alguma questão. Assim sendo, vou passar a palavra aos nossos oradores, se calhar pela mesma ordem em que iniciámos o nosso painel, e portanto a palavra ao professor Luís Antunes.
Tentar ser breve na resposta. A primeira intervenção sobre a formação, eu estou completamente de acordo, o awareness. Eu costumo dar um exemplo muito simples. Eu ensinei os meus filhos a não abrir a porta a estranhos, eu ensinei os meus filhos a andar de bicicleta, eu ensinei os meus filhos a atravessar a rua. Eu não me lembrei de ensinar os meus filhos a não responder a correios de estranhos, a não ver um conjunto de coisas no ambiente online. Isto é uma questão geracional. A nossa geração que cresceu na transição do analógico para o digital não teve esta educação. E, portanto, nós esquecemos de educar os nossos filhos num conjunto de competências que são essenciais para o mundo digital. Isto na próxima geração. Na geração que estamos neste momento, eu acho que é fundamental, sempre que nós queremos atacar alguma instituição, a parte mais fácil de atacar essa instituição no ponto de vista digital é tentar ver por via dos recursos humanos. Ou beber um copo com a pessoa, ou ver todo o histórico dela online e tentar ver o tipo de passwords que nós conseguimos inferir. E já agora sobre isto, o inferir passwords e o online, deixem-me ligar há bocado uma coisa. Eu há bocado esqueci-me de concluir que eu disse que a culpa é nossa, tecnológicos, mas este último evento do Cambridge Analytica é quando nós ligamos os tecnológicos às ciências sociais. Foi quando os psicólogos chegaram à tecnologia é que perceberam todo o potencial que podiam tirar da tecnologia. Okay? Não é só da tecnologia. A tecnologia vai ter que resolver, mas quando nós começamos a cruzar as áreas científicas, na minha opinião, é de onde vem o maior desenvolvimento científico no futuro, é de cruzar as diversas áreas, mas é onde há o maior potencial de alguma asneira do ponto de vista social. Sobre as estratégias, quer dizer, voltamos à questão de cibersoberania. Cada um dos países é soberano para definir a sua estratégia. Eu estou, do ponto de vista de cooperação, quando eu falo em cooperação, falo mais do ponto de vista de hardware. Ou seja, é muito difícil hoje em dia. A Europa, a única área onde é líder é na biometria e nos cartões de identificação. Todas as outras áreas do ponto de vista de hardware, perdemos essa corrida do ponto de vista de capacidade de produção, estão noutros pontos do globo. Estão nos Estados Unidos, estão na China e cada vez mais na China. E, portanto, neste momento, nós temos que confiar que aquilo que nos vendem faz aquilo que dizem que faz. E eu tenho sérias dúvidas que aquilo que nos vendam façam aquilo que dizem que fazem. Se calhar fazem um bocado mais. Quando nós temos aqui este sistema de áudio, esse sistema de áudio está a transmitir o áudio só para estas colunas ou está a transmitir para outra geografia qualquer? Eu não sei. Quando alguém num órgão de soberania usa um sistema de videoconferência, está a transmitir só para os pontos que acha que está a transmitir ou para outro nível qualquer? Nós queremos acreditar que sim, não é? Portanto, do ponto de vista de estratégia nacional, é uma questão de cibersoberania. Cada país vai tentar ser soberano na definição da sua estratégia. É óbvio que há um conjunto de pontos comuns que deviam estar presentes em todas as estratégias. Eu acho que o tempo vai nos levar para aí. Claramente vai levar para um conjunto de standards que vão ter que aparecer. Por fim, a pergunta provocatória, eu entendo a sua pergunta, deixe-me dizer-lhe então, eu dividiria de duas formas. Eu colocaria isto do ponto de vista de ciberarmas, e nas ciberarmas o que eu acho que nós, países, devíamos fazer, nós e Europa, já agora vamos pôr as questões a nível europeu, é tentar ter a capacidade para detectá-las. E quanto mais cedo nós conseguirmos detectar uma ciberarma, mais rápido nós a podermos usar também. E eu peço desculpa, eu sou um civil, a falar aqui um bocado a linguagem militar, mas é isto, é a realidade que está hoje em dia. Existem um conjunto de ciberarmas que nós não nos apercebemos e que estão a ser usadas. E são os chamados zero days, têm um valor de mercado incalculável. E quanto mais rápido nós desenvolvermos um conjunto de competências para as detectarmos no início, mais rápido também as podemos usar e pôr no nosso, entre aspas, arsenal. Do ponto de vista meramente civil, eu volto ao início e é aquilo que eu disse, não é? Nunca foi um paradigma. Se desde o início da internet, desde o início das tecnologias de informação e comunicação, nós tivéssemos presentes um paradigma de privacidade por desenho, de segurança por desenho, ou seja, logo na fase do desenho, nós hoje estávamos muito melhor. Tipicamente, nunca foi uma preocupação e quando um problema acontecia é que nós íamos pôr as trancas na porta. Só mais um disclosure daquilo que eu vos disse há bocado do blockchain, que nós conseguimos quebrar o protocolo. O problema não estava na teoria, os fundamentos teóricos estão corretos. O problema está quando alguém pegou naqueles fundamentos e o implementou e fez uma implementação que fez asneira. Portanto, e aqui é o fator humano, mais uma vez. Portanto, vai ser difícil, mas acho que vamos ganhar, tenho confiança nisso.
Muito obrigada, Sr. Professor, e passava também ao Professor Pedro Veiga.
Muito obrigado, eu vou tentar ser sucinto, para dar tempo também à minha colega. Relativamente ao João Pereira, que reforçou o problema das pessoas, efetivamente as pessoas são o elo mais fraco. Em Portugal, e conheço também noutros países, por exemplo, andamos a dar formação nas escolas, a Direção-Geral de Educação anda a dar formação aos pequeninos. Eu, na sexta-feira passada, estive numa sessão exatamente sobre fake news no Liceu Camões, aqui em Lisboa, e há documentação muito boa que está a ser feita. Mas é uma área em que as empresas também têm responsabilidade. Numa área em que o setor privado tem um enorme peso, as empresas não podem vir dizer o Estado agora faça toda a formação. As empresas têm responsabilidade e devem investir recursos a treinar os seus funcionários e em vez de gastar a promoção de campanhas publicitárias, etc., têm de alocar porque é no interesse das empresas. Depois, a nível da administração pública, está algo a ser feito. Estava aqui comigo o comandante Gonçalo Sousa, da minha equipa. Nós temos um projeto europeu que se chama Dogana, onde andamos a fazer um trabalho piloto para ver como é que os funcionários públicos reagem a notícias falsas, a mails enganosos, a engenharia social, e portanto andamos a fazer coisas. Mas depois, o setor privado, especialmente o das tecnologias da informação, tem de investir recursos. Por exemplo, posso dizer, e ao seu lado está uma pessoa da Polícia Judiciária, a Polícia Judiciária tem imensos problemas em fazer investigação criminal porque os operadores usam e abusam de uma tecnologia chamada CGNAT, que é Carrier Grade NAT, porque querem atrasar a migração para o IPv6. Se migrasse mais rapidamente para o IPv6, era muito mais fácil fazer a identificação da origem dos ataques. Mas, estranhamente, o setor privado é muito lento. Se tivéssemos o IPv6 muito mais difundido a nível internacional, como, por exemplo, a Bélgica, que está mais avançada, mas, estranhamente, o setor privado parece que, não diria que quer estar ao lado dos criminosos, mas não quer tomar medidas que facilitem a investigação criminal. Relativamente ao que disse o Jorge Pinto, o problema das terminologias, é um problema muito complicado, e não referiu, por exemplo, a ITU. A ITU também tem a sua terminologia. A nível europeu, dentro da rede europeia de CSIRTs, que inclusive está prevista na diretiva, foi desenvolvida uma taxonomia para incidentes, que foi um passo muito bom para quando existe um incidente num país e o centro nacional interage com o centro de outro país, haver uma identificação clara de qual é o tipo de incidente. Noutras áreas, reconheço que é um bocado difícil, num território onde se falam muitas línguas, quase cada país tem a sua língua própria, mas também é uma área evolutiva. Mesmo em áreas muito mais estáticas, o problema terminológico evolui. Eu sou representante de Portugal na ENISA e é um problema que estamos atentos, mas não estou muito otimista. A taxonomia a nível de ciberincidentes é um grande avanço. Relativamente ao general Martins Pereira, eu tinha pouco tempo e quis dar uma ênfase grande ao engenheiro António Guterres, porque tem uma autoridade muitíssimo maior do que eu tenho, mas eu procurei chamar a atenção à proteção das infraestruturas críticas. Os slides que eu tinha, por exemplo, falavam dos sistemas SCADA ou de sistemas de telemetria que são intensivamente utilizados nas nossas infraestruturas. Eu não mostrei esses slides, mas são uma preocupação. Eles são intensivamente usados. No nosso país, que é um país de média dimensão, com 90 mil quilómetros quadrados, nós temos, por exemplo, na área das águas, cerca de 6 mil sistemas de SCADA. Todas as eólicas que temos, todos os painéis solares têm sistemas de SCADA que têm de ser mantidos e são uma preocupação do ponto de vista tecnológico. A outra preocupação tecnológica que eu procurei transmitir, porque procurei olhar para o futuro, é da Internet das Coisas. E a Internet das Coisas que vai penetrar em três áreas que são cruciais, que é o lar. Nós já temos e vamos ter muito mais Internet das Coisas no nosso lar. A visão do Luís Antunes do frigorífico talvez demore algum tempo, mas os televisores já lá estão e os assistentes pessoais. A área da saúde é uma área crítica e também, como reforçou o comissário Julian King, a Europa está a avançar com a problemática da certificação de produtos do ponto de vista de cibersegurança e, portanto, eu como cidadão ou como ator dentro de uma empresa poderei comprar equipamentos que tenham um selo de certificação, que naturalmente são mais caros, mas dão-me uma garantia. É um tema que está a ser discutido no âmbito da presidência búlgara. Na semana que vem há mais uma reunião do grupo da presidência que trata disto e está-se a avançar muito rapidamente. E depois os veículos autónomos. Veículos autónomos que estão a começar a rolar, vão haver preocupações de cibersegurança e as pessoas que têm muito medo que os carros autónomos façam mais acidentes que os humanos, a resposta é não. Claro que não vão ser perfeitos, não há nada perfeito. Terminava com uma pequena nota que me esqueci relativamente ao problema das pessoas. As pessoas são o elo mais fraco e têm de ser a principal prioridade. E por isso, nos poucos slides que eu consegui passar, pus lá as pessoas com grande ênfase. Temos de insistir nas pessoas. Mas a responsabilidade é coletiva, não se pode vir dizer ai, o Estado não faz. É uma área em que o setor privado tem um grande peso e, portanto, tem uma grande responsabilidade. Muito obrigado.
Muito obrigada. E passava então agora a palavra à Rasa Ostrowskait para uma última intervenção.
Thank you. So many points have already been taken by the other two co-panelists, so we'll just add a couple of tiny points. When it comes to the question on cybersecurity, you're absolutely right. We will have to see how we can increase both what we call cyber hygiene, because when it comes to cybercrime, the cost of cybercrime today is about $400 billion. It will go in 3 years, it will increase to nearly $2 trillion US dollars. That indicates you the scope. We will be talking about cybersecurity and cyber insurance as just regular business transactions. It will be part of our calculation of costs for doing business. It will have to improve because otherwise we will be so extremely vulnerable. And which are the sectors which will be most vulnerable? The ones which have the legacy systems, the huge computer networks like the healthcare system, the transportation sector. These are the sectors which rely already on huge computer networks, but investments have been very little in these sectors. And as a result, these sectors will be extremely vulnerable, hence the talk about civilian critical infrastructure. When it comes to the question on the terminology and the definition, and I fully agree with what has been said, it is an issue, it's being discussed. I don't see that we will immediately come to a conclusion. The numerous UN group of governmental experts have been discussing this. Some of these problematic issues ad nauseam, and they simply could not find a solution. The same goes to the OSCE. OSCE is a group of not necessarily like-minded countries, so definitions which could be achieved and agreed in the context of the European Union could not necessarily be so immediately transposed into the context of the OSCE. So OSCE will continue being a platform. It will, the issues will continue to be discussed, but I don't see that we would be immediately arriving at a common solution. And then it comes to the technological challenges. Issues that we need to be preparing ourselves for is the massive increase in biometrics, deep learning, artificial intelligence. All this will have a massive impact on how we discuss and treat cyberspace. We're simply transforming. I mean, if one thinks about the entire governance of cyberspace, of course, I mean, the easiest would be to agree on some kind of a top-down governance structure which would neatly articulate every single aspect, but that is simply not possible. You cannot think of an electricity treaty because cyber is enmeshed in so many different spheres that we will need to advance in different areas, in different platforms. And I think that's why when it comes to cyber, we will be seeing debates ongoing in extremely various fora. Because now we're talking about the MPs and governments, but in cyberspace, it's not necessarily only the governments that have the biggest voice. I mean, we talked about the role of huge media platforms, huge high-tech. I mean, they are the ones which are driving innovation. We will also see the role of startups, because for some of the huge giants, it's not so easy to advance. I think when it comes to cybersecurity and innovation, it will be the startups and the startups which will actually be driving the process. So I think when it comes to technology, this will be the topic of probably one of the future conferences on cyber, because there is so much to discuss, and we would clearly need to have private industry and Microsoft and Google at the table to enrich the discussion. Thank you.
Muito obrigada pela sua intervenção também. Com isto vou fazer o exercício não exaustivo de fazer o resumo daquilo que foi este painel. No fundo, eu começaria por dizer que todos temos já a consciência de que vivemos a era da digitalização, em que a informação tecnológica se tornou uma ferramenta absolutamente indispensável nos nossos dias. Usá-la já não é hoje simplesmente uma questão de escolha, é uma necessidade absoluta de cada um de nós. Provavelmente se cada um se lembrar quando esquece o telemóvel em casa, parece que falta qualquer coisa. Eu, pelo menos, parece que me falta um membro. Portanto, volto mesmo para casa para ir buscá-lo. E, portanto, isso transforma a forma como nós vivemos e como nós programamos as nossas vidas. A rapidez das mudanças está a transformar radicalmente as nossas sociedades. E são mudanças que são relativamente rápidas. Se nós pensarmos que em 2000, quando as Nações Unidas aprovaram os desafios de desenvolvimento do milénio, tínhamos a era digital a começar e tínhamos, de acordo com aquilo que eram os relatórios do Banco Mundial, apenas 1 bilhão de telemóveis e cerca de 400 milhões de utilizadores de internet, e hoje em dia um dia típico na internet comporta cerca de 2.3 bilhões de gigas de tráfego na web, de 207 bilhões de e-mails enviados, de 36 milhões de compras na Amazon ou de 4.2 bilhões de buscas no Google, isto dá-nos a ideia da transformação e o quão rápida ela foi. Mas isto não é um fim em si mesmo, isto apenas é o desafio, ou seja, o início daquilo que temos para o futuro. E isso foi muito patente nas intervenções que aqui vimos, porque se queremos alcançar mais impacto, mas sobretudo também mais segurança, é absolutamente fundamental que os Estados, os diferentes Estados da OSCE, mas não exclusivamente, possam implementar essas mesmas medidas. Estamos em face de uma revolução que vai comportar outras parcelas que não foram aqui abordadas, mas que são igualmente importantes. A Rasa falou ainda há pouco da inteligência artificial, mas também a nanotecnologia, os veículos não tripulados, a especialização tecnológica, as impressões de 3D, que hoje vão mudar completamente o paradigma até de mercado de trabalho e que colocam novamente desafios até no campo laboral, também aos Estados que estamos aqui a referir. E depois, a componente absolutamente essencial, também dita aqui pelo professor Luís Antunes e bem, que é a forma como nós programamos isto tudo? A necessidade de haver uma segurança quase, sou textual, a segurança por desenho, a privacidade por desenho, a necessidade de reinventarmos a forma como educamos os nossos filhos, as necessidades até de nos protegermos das nossas casas. Ele falou aqui, há países da NATO a espiar outros países da NATO, mas se os nossos vizinhos, alguns mais especializados nesta área, também quiserem explorar ou espiar aquilo que o vizinho faz ao lado, também é possível e, portanto, nós também temos que nos proteger individualmente. O professor Pedro Veiga trouxe uma componente absolutamente essencial, que é a componente humana. Aliás, tudo começa aí. Sem ela, provavelmente, nem sequer estaríamos a falar aqui de tecnologia, pois partiu de nós, certamente. Mas essa dimensão, quer ao nível da cibersegurança, do cibercrime, da ciberdefesa, devem ter, por princípio, um investimento absolutamente concreto. E eu acho que esta é a mensagem essencial que ele aqui nos deixou. Nas pessoas, nos jovens, no cidadão que está mais vulnerável, que até é um utilizador frequente e regular de internet, mas que não compreende até onde é que a internet o pode levar e dos perigos que a internet representa. E eu relembro só, fazendo um parênteses, cada um de nós, quando chega a um qualquer hotel de férias, a primeira coisa que faz é pedir a senha do Wi-Fi. E, portanto, quando o Maslow pensou na pirâmide das necessidades básicas, não pensou ainda nesta necessidade, mas que hoje é completamente premente na vida de cada um de nós e representa um acréscimo de necessidade de regulamentação, no fundo também a mensagem que o António Guterres expressou no vídeo a propósito da ciberguerra, e que acaba por ser absolutamente essencial. É evidente que é muito difícil prever estes ataques, os ciberataques, a Rasa falou nessa dimensão. Há uma necessidade de trabalho conjunto, as próprias questões que foram colocadas revelam essa necessidade de cooperação, ainda que cada Estado tenha, naturalmente, a sua própria, a sua soberania própria para poder resolver ou implementar esta estratégia. E depois, no fundo, eu terminava, até para cumprir aquilo que o tempo que está estipulado, dizendo o seguinte, e aproveitando palavras também da Rasa nesta intervenção. O essencial é haver visão política e vontade política. Sem elas, porventura, nenhum Estado consegue fazer aquilo que está aqui a ser preconizado. Sem elas, porventura, estaremos nós sempre e mais vulneráveis na medida do avanço da tecnologia. E, portanto, terminava com este desafio, colocando uma semente que eu acho que aqui não é necessariamente imperiosa, porque todos estamos conscientes disto, mas a consciência para levarmos para fora aqueles que não sabem estas vulnerabilidades e a necessidade de proteção que é cada vez mais evidente. Muito obrigada e agradeço mais uma vez aos nossos oradores por participarem nestas primeiras conferências de Lisboa. Muito obrigada.